Bem-vindos aos podcasts da Intertech. Saiba que alguns títulos listados aqui podem ser encontrados em nosso canal do YouTube, buscando pela palavra Intertech. Esperamos que encontre valiosas informações no áudio que escutará nos próximos minutos. A Intertech está presente em sua vida diária. Muitos dos produtos que você utiliza, desde o primeiro fonógrafo funcional inventado por Thomas Edison em 1880, até roupas, produtos agrícolas e a gasolina do seu veículo, incluindo o dispositivo em que você pode estar ouvindo esse podcast, é muito provável que tenha sido testado e certificado pela Intertech. Em seguida, se inicia o tema que está esperando.
Olá pessoal, eu sou a Caroline Takada e no podcast de hoje falaremos mais sobre a nova resolução 623 de análises microscópicas e macroscópicas para alimentos. No início de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou um novo regulamento para toda a cadeia produtiva de alimentos, na qual a Resolução de Diretoria Colegiada RDC 623 de 2022 substituiu a RDC 14 de 2014. Então, nós tivemos atualizações sobre o tema e, para comentar sobre isso, nós temos dois especialistas da área, que é o Luiz Rodrigues e o Rodolfo Ometti. Sejam bem-vindos, rapazes. Então, para começar a falar sobre o assunto, Luiz, você poderia nos detalhar um pouco mais sobre essa nova RDC?
Olá, Caroline. Boa tarde. Eu sou o Luiz Henrique, atuo como gerente técnico aqui na Intertech, no CTA, e sou químico com mestrado na área de química. Vou comentar aqui com vocês agora um pouquinho aí a respeito dessa nova resolução da Anvisa. Eu destaco a importância no sentido da segurança alimentar. Uma resolução RDC como essa 623 aí, que veio substituir a antiga 14 na área de macro e microscopia, eu destaco aí a importância dela no sentido da segurança alimentar, dizendo assim, a conformidade de um alimento no tocante aos seus materiais estranhos, principalmente, ele só pode ser garantido nas boas práticas de fabricação de um alimento, dos mais variados tipos de alimentos. Essa resolução, ela se aplica à grande maioria dos alimentos, eu diria, ela é bem abrangente, na verdade. No seu artigo 2º, ela fala que a resolução se aplica a toda a cadeia produtiva de alimentos. Então, nós podemos dizer assim, a importância desta resolução é garantir a segurança alimentar, visto que muitos parâmetros que são especificados analiticamente, que devem ser analisados nos alimentos, eles estão diretamente relacionados à saúde. Por exemplo, aí, quando nós falamos nos seus vários itens, análises de objetos rígidos, vidros, metais, análises de pelos de roedores ou fragmentos de insetos vetores, entre outros, todos eles estão muito bem definidos na resolução. Esta é uma forma de garantir a segurança alimentar, visto que, pegando um exemplo aí desse, um alimento que tenha lá um fragmento de roedor, por exemplo, uma amostra de laboratório que vai ser analisada e, através dos métodos adequados, se encontra um fragmento de pelo de roedor, nós podemos fazer algumas indagações. A possibilidade muito grande de que esse roedor esteve em contato com este produto. Estando em contato com esse produto, os roedores são vetores que transmitem doenças para os seres humanos. Então, a aplicabilidade desta norma, desta resolução, ela vai diretamente ao encontro da saúde das pessoas. Então, tudo aquilo que está relacionado à saúde tem um grau de importância muito grande. Eu destaco aí essa revisão que a Anvisa realizou recentemente como um marco bastante importante na cadeia produtiva de alimentos no Brasil, visto que a conformidade desta resolução é uma garantia das boas práticas. É uma forma de você avaliar as boas práticas de fabricação de determinado alimento na cadeia produtiva como um todo, desde o processo de campo até o produto final. Então, as análises que lá estão determinadas, elas buscam encontrar possíveis falhas de processo que podem colocar o produto em risco quanto à questão da saúde. Então, como um destaque aqui, eu coloco a importância para a indústria de alimentos que se faça cumprir essa norma e que realizem essas análises, realizem amostragens de forma muito representativa dentro dos seus processos de produção, que enviem amostras representativas aos laboratórios que estão aptos a realizar essas análises e que seja feito isso com a frequência adequada ao nível de risco do seu produto, que seja feita uma avaliação muito bem criteriosa de risco. Alguns alimentos, como nós sabemos, eles têm um risco maior à contaminação por insetos ou até mesmo por insetos próprios da cultura do que outros. Produtos mais processados, eles têm maior possibilidade de contaminação. Então, cada produto, cada cadeia produtiva, aí, cada segmento de alimentos deve fazer uma avaliação de risco, o quão grande é o risco dessas contaminações nos alimentos que são produzidos, e realizar amostragens representativas e realizar análises com frequências muito bem determinadas em seus procedimentos internos para que consiga garantir esta aplicabilidade da norma e, com isso, garantir a segurança alimentar para a sociedade em geral. Então, esta resolução, ela alterou alguns aspectos referentes à RDC 14. Eu diria que ela ficou mais completa, ela está mais detalhada em termos dos alimentos, em termos do limite de tolerância para cada tipo de alimento. Então você tem lá os anexos. O anexo 1, por exemplo, determina para cada tipo de alimento, você tem lá quais as matérias estranhas, quais são os limites de tolerância e até mesmo as metodologias indicadas para serem realizadas essas análises. Então, vemos uma diferença comparada à antiga RDC 14 para melhor, no sentido de estar mais bem descrita, mais bem desenvolvida e com mais detalhes que faltava na RDC 14. Por último, destaco aqui também algumas disposições, as próprias disposições finais da RDC, a gente tem lá no capítulo 3, né? Quando a gente vê as disposições finais, a gente vê ali, né, que o não cumprimento da resolução, né, ela pode levar a penalidades aplicáveis ali, de acordo com a Lei 6437. Então, fica realmente aí essa determinação através do seu artigo 10, que é compulsória, né, a aplicabilidade dessa instrução, resolução. Com isso, a gente aconselha as empresas realmente a procurarem os laboratórios que hoje realizam essas metodologias, realizarem essas análises com as frequências adequadas, a fim de evitarem estas infrações, essas penalidades que possam vir a ter caso os seus alimentos sejam fiscalizados através da vigilância sanitária e encaminhados para análise, e nessas análises se encontrem resultados fora dos limites de tolerância estabelecidos aí pela RDC. Este é um panorama geral da RDC, no tocante aí aos limites de tolerância para matérias estranhas em gerais, em alimentos. E agora eu passo aqui a palavra para o Rodolfo, nosso especialista técnico na área mesmo de microscopia e macroscopia, que estará respondendo algumas perguntas aí, algumas dúvidas gerais que esta norma nos apresenta e até a RDC 14 já apresentava também.
Um ponto que você até comentou, Luiz, e aí abro aí o espaço também para o Rodolfo falar sobre, né? É sobre a frequência. Existe uma frequência para serem realizadas essas análises, esse acompanhamento? Como é que a empresa ela segue? Ou vai, depende muito de cada empresa, ou tem algo específico na resolução?
Eu vou passar aqui para o Rodolfo, tá? Mas de um modo geral, o Rodolfo pode comentar exatamente e especificamente se na resolução tem alguma coisa, mas de um modo geral, a segurança alimentar, quando a gente fala em frequências analíticas, isso vale para outras RDCs da Anvisa, índice de metais pesados, aflatoxinas e várias outras, né, que existe microbiologia, né, normas aí sanitárias. Geralmente, os graus de risco que eu comentei anteriormente, né, agora há pouco, quanto maior o produto ele tem um risco maior, maior deve ser essa frequência. E também vinculado aos resultados. Então, se você produz um alimento lá, um exemplo, você é de uma área, uma cadeia alimentar lá de bebidas, por exemplo, colocando um exemplo geral aqui. E você tem uma frequência de análise, você faz uma amostra a cada por mês, por exemplo. Ao final do ano, você pega lá 12 resultados e vê que os 12 resultados estão negativos, que os 12 resultados, nenhum apresentou um resultado fora, nenhum resultado fora dos limites. Você está mostrando, evidenciando, que o seu produto não está dentro de um risco, devido a quê? Os resultados realizados vêm apresentando resultados negativos. E isso você pode, vamos dizer, diminuir a sua frequência baseado nesses resultados. E o contrário, eu digo a mesma coisa. Uma empresa que faz análises numa frequência lá uma vez por mês, mas apresenta muitos resultados positivos, eu entendo que essa empresa deve apertar esses controles e fazer mais de um resultado por mês a fim de ter mais informações, mais avaliações de causas para que se consiga chegar aí numa, vamos dizer assim, num bom senso do que seria uma avaliação de risco. Isso eu estou dizendo quando as normas não trazem diretamente qual a frequência. Quando elas não trazem diretamente a frequência, essa é a melhor forma de se estabelecer uma frequência. Mas o Rodolfo pode comentar aí também, Rodolfo, por favor.
Oi, boa tarde. Meu nome é Rodolfo Ometti, sou supervisor do laboratório de microscopia aqui pela Intertech CTA. Então, nessa questão da frequência necessária, realmente, o que o Luiz disse, é isso mesmo, a legislação ela não determina uma frequência, não é estipulada essa frequência. Entretanto, a indicação sempre é realizar essas análises devido a fatores, por exemplo, como o Luiz listou da questão da matéria-prima, se ela está, por exemplo, presente no anexo 1. A gente tem ali no anexo 1, 2, ou nos anexos da legislação, esse material estranho provavelmente tem uma probabilidade maior de estar presente na sua cadeia de produção. Então, é onde você tem que apertar mais o controle. Realmente, seria isso. Além disso, você tem que avaliar qualquer possibilidade de alteração dentro dessa cadeia produtiva. Então, desde modificações estruturais ali de onde está sendo realizada a cadeia produtiva, de onde você tem ali nas indústrias, por exemplo, reformas que podem abrir possibilidades de contaminantes, ou então mudanças de fluxo. Por exemplo, quero colocar uma nova etapa dentro da minha cadeia de produção e eu não sei o impacto dela quanto à possibilidade de contaminantes. Vou lá e aumento mais o controle enquanto eu faço isso. Outra coisa, adição de novos tipos de culturas. Por quê? Novos tipos de culturas também abrem novas portas para contaminantes. E às vezes eu tenho um controle, por exemplo, de boas práticas que é adequado para o meu alimento que eu trabalho hoje. Mas eu não sei se ele está sendo adequado para um novo tipo de cultura que nós estamos adicionando dentro da cadeia de alimentos. E também se a cultura também tem possibilidade de pragas, se ela permite uma abertura maior de pragas de inseto, de pragas de armazenamento. Então, tudo vai depender também de fatores externos ali que possam influenciar diretamente na cadeia, assim, abrindo a porta para contaminantes. Então, por isso, o mapeamento e também a identificação do tipo de sujidade tem um grau de relevância. Porque através, às vezes, da identificação do tipo de sujidade, você consegue rastrear de como está a abertura na sua cadeia. Um inseto, por exemplo, que é encontrado inteiro e outro triturado, você já consegue mais ou menos saber que um é póstumo processamento, o outro é anterior ao processamento, através pelas características isoladas e encontradas, isso independentemente.
Entendi. Tem alguma diferença entre um alimento sólido e bebidas, como sucos, refrigerantes, isso varia também, ou é a mesma? As mesmas regulamentações, as mesmas normas e limites, né?
Então, nessa questão de alimentos aquosos ou então de água, o artigo 2, como até o Luiz mencionou, ele fala sobre a cadeia produtiva. E na designação de cadeia produtiva, ele fala que seriam todos os setores envolvidos para produtos focados para consumo humano. Então, isso entra desde águas envasadas, bebidas, matérias-primas, aditivos ou ingredientes e coadjuvantes ali que você possa utilizar e colocar para dentro desse produto, dessa cadeia de produção, que vá ser destinado para consumo humano. E nesse caso, então, para a questão de anexos e VMPs, você vai utilizar, VMPs seriam os limites de tolerância, né? Você vai utilizar a questão de proporcionalidade dos ingredientes, caso algum desses ingredientes estejam listados nesse nosso anexo. Então, por exemplo, eu tenho um produto que me permite 50 fragmentos de inseto, aí eu vou lá pela pela proporcionalidade, eu vou calcular e saber quanto que realmente é permitido daquele produto através da porcentagem da representação desse ingrediente dentro do meu produto. Então, se ele representa 20% do meu produto final, então esses 20% eu tenho que colocar e fazer o cálculo em cima de proporcionalidade. Quando não há nenhum ingrediente ou composto que esteja indicado nos anexos da legislação, os valores máximos permitidos, as limites de tolerância, eles vão ser associados sempre à ausência, com exceção de contagem de ácaros, que vai ser permitido 5 ácaros mortos para qualquer alimento em geral, e também da questão de cinzas insolúveis em ácido, que sempre para alimentos em geral vai ser adotado como 1,5. O resto, todos os componentes à ausência.
Entendi, Rodolfo. Você citou sobre cinzas insolúveis, os ácaros e insetos, mas, por exemplo, se é encontrado algum material pontiagudo ou uma pedra, como é tratado nesses casos?
Então, nesse caso, a gente tem a definição na parte, acho que é ali do artigo 9, que ele vai explicar a questão de objetos rígidos. Então, você vai ter dois tipos de objetos rígidos que vão ser identificados ali dentro da legislação, que são aqueles que são pontiagudos e cortantes, iguais ou maiores a 7 milímetros, que ali seria na parte de fragmento de osso ou de metal, ali lasca de madeira, ou plástico rígido em si, também ali que você tem ali da linha de produção. Se eles tiverem em sua maior dimensão 7 milímetros, eles vão ser considerados objetos rígidos ali que vão estar em desacordo com a legislação. Então, eu encontrei esse material dentro da minha alíquota amostral, diretamente já é direcionado para um desacordo com a legislação. E outro tipo também de objeto rígido que é listado nessa legislação seria ali na parte de objetos rígidos iguais ou maiores a 2 milímetros. Ambos podem causar lesões ao consumidor, pode trazer problemas aí na questão do consumo. E também é associado a pedras, metal, dentes, caroços inteiros ou fragmentados. Então, qualquer componente rígido que em sua maior dimensão tenha 2 milímetros também é considerado um objeto rígido segundo a nossa legislação e também entra em desacordo com a mesma.
Entendi. Então, depende muito do tipo de objeto e da dimensão dele, certo?
Sim, isso. Isso vai caracterizar realmente a questão sobre os objetos rígidos. Tem que se adequar à descrição que está ali no artigo 9.
Perfeito. E me diz outra coisa. A RDC 623, ela foi uma atualização da 14, certo?
Isso, isso mesmo.
Mas a 14, ela foi totalmente revogada?
Sim, ela foi totalmente revogada. Segundo o artigo 11, ali na RDC 623, lá ele define que a RDC 14 foi revogada e que desde então, desde o dia 1º de abril agora desse ano, quem substitui ela é a própria RDC 623. Não tem mais, ela não tem mais validade, ela não está mais em vigência nas questões envolvendo matérias estranhas em alimentos.
Entendi. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Luiz estava comentando lá no início, né, que ele falou sobre as consequências e não cumprimento, né, fora ser um assunto que está totalmente ligado à saúde, quais as principais consequências dessas falhas?
Olha, conforme eu comentei no início, e o Rodolfo também já comentou aqui, eu cito duas consequências aqui importantes. A primeira delas, no tocante aí às infrações mesmo, as penalidades, né, por não estar cumprindo uma resolução da Anvisa, né? Entendo que essa seria aí a principal delas, né? Seria o não cumprimento da norma. Então, o simples não cumprimento da norma já acarreta uma infração sanitária, de acordo com o artigo 10 dela mesmo, né? Mas, além disso, eu cito um outro aqui, o Rodolfo depois pode complementar com algumas outras consequências, mas um outro que eu vejo também como importante hoje em dia é a dificuldade que uma indústria de alimentos, uma empresa que produz alimentos, de conseguir certificações de boas práticas, principalmente as certificações hoje, as ISOs aí, BRC, as normas todas aí de BPF, de boas práticas aí de fabricação, né? Elas levam em conta, dentro da própria norma, dentro da própria ISO, né? Ela estabelece algumas cláusulas que você precisa realizar parâmetros que evidenciem as boas práticas. E a evidência Aí vamos dizer assim, a evidência formal de que você cumpre uma boa prática é você fazer essas análises macro e microscópicas, onde você vai garantir que seu produto está isento de todos esses materiais que nós comentamos anteriormente, que são materiais que vão ao contrário das boas práticas. Então, eu entendo aí que quem não segue essas normas, além da possibilidade de infrações, terá problemas em auditorias de certificação de processo aí, principalmente das ISO e as boas práticas de fabricação, porque em algum momento eles serão cobrados evidenciar falhas de boas práticas, né? Isso só é evidenciado através das análises. Mas o Rodolfo pode também complementar aí com outras consequências aí, até na saúde do consumidor aí, também na qualidade do produto.
Então, nessa parte, porque realmente são inúmeras as consequências que a gente pode ter com isso. Então, por exemplo, você tem até, como o Luiz mencionou, a questão de saúde, que é simplesmente primordial. A gente não pode permitir, pelo menos quando você elabora um produto, a possibilidade de uma grande possibilidade de risco para o consumidor. Você tem que sanar isso o máximo possível. Então, além também dessa questão da saúde, você tem a questão da qualidade propriamente dita. Às vezes, por exemplo, você tem um controle de qualidade, um controle bom dentro da sua indústria, onde você fez, você tem todo o manual para seguir todas as boas práticas. Só que aí, por exemplo, você vai colocar para dentro da sua indústria uma matéria-prima aí que você não avaliou direito, não fez o controle, ou então seu fornecedor não fez um controle direito, e aí você acaba trazendo para esse ambiente que antes era um ambiente sadio, uma questão de matérias-primas contaminadas. E aí você começa a ter muitas dores de cabeça, que são ali na possibilidade ali de uma infestação na cadeia produtiva, no caso de insetos. Você pode ter também, nessa questão também envolvendo até insetos ou então outros tipos de contaminante, a questão da diminuição da qualidade do produto em questões sensoriais, porque, por exemplo, você tem uma praga ali que vai danificar a sua matéria-prima e as características organolépticas ali do alimento acabam sendo comprometidas. Então você vai ter um produto ali com uma qualidade mais duvidosa, né, e também numa qualidade também que não agrade tanto ao cliente, ao receptador final. Além disso, né, você tem também, quando faz, por exemplo, essa contaminação interna ou ocorre essa contaminação interna, por exemplo, para dentro da indústria, você pode acabar tendo contaminação cruzada, ou seja, vamos lá, tem uma matéria-prima que eu coloquei para dentro da minha empresa, onde eu faço meu armazenamento, e aí eu coloco uma outra que está contaminada ali, que acaba meio que às vezes compartilhando o mesmo ambiente, alguma coisa do tipo. E aí, essa praga, por exemplo, uma praga que vai para dentro da indústria, que se alimenta daquela matéria-prima, consegue migrar para outra por terem características similares ali de composição, de estrutura, uma praga secundária aí que pode migrar de um produto em pó para outro, alguma coisa do tipo, um lasiodermo. E aí você tem aí o comprometimento de mais de um lote ainda, um problema de rastreabilidade grande, depois tem que fazer o descarte. Ou então, quando você compartilha, na caso de contaminações físicas, você compartilha a mesma estrutura para mais de um tipo de produto. E aí, em um desses produtos, ele tem uma incidência de um contaminante físico específico, um pelo, um pelo de roedores, alguma coisa do tipo, e aí você não tem esse controle. Aí você vai lá e associa os dois produtos aos mesmos equipamentos, ao mesmo maquinário. Aí ocorre aquela contaminação cruzada, onde o fragmento de um vai aparecendo na cultura do outro, lá no produto final, vai só te dar dor de cabeça. E além disso, você tem a questão de retrabalho e perda, porque o que vai acontecer? Você às vezes vai perder matéria-prima, você pode perder matéria-prima que não necessariamente venha do produtor contaminada, mas aí ocorreu essa contaminação interna. Você tem também a questão de... Então, no produto final, você fez todo o processamento, passou por toda a cadeia, teve custo de pessoal, de maquinário, de embalagem, chega no final, está contaminado, porque eu não avaliei a matéria-prima, ou então eu não avaliei os ingredientes que eu estou ali utilizando. Então, a consequência da falta desses tipos de controle, ela pode trazer não só a questão sanitária e a questão que anteriormente da questão de cumprimento da legislação, mas até uma perda na questão econômica, porque aí você vai ter um retrabalho. Não adianta, às vezes, você economizar um pouco, mas no futuro aí você tem que desperdiçar um lote inteiro. Então, sempre quando toma uma medida para fazer esses controles, para fazer essas análises, é sempre viável, porque é sempre uma garantia de que eu vou estar colocando um produto que eu tenho certeza que não vai ser reprovado, ou que então eu tenho uma boa garantia que não vai ser reprovado.
Com certeza, né? Eu acho que os problemas e as consequências são maiores do que, às vezes, você fazer uma economia em uma coisa e depois ter diversos prejuízos, né? E só para a gente finalizar, como você disse, a RDC 14 ela foi revogada, mas a gente teve muitas alterações em relação aos limites, os métodos, os anexos. Quais foram as principais, assim, modificações?
Nessa parte da modificação da revisão da legislação, né, realmente não houve nada técnico que a gente possa falar que houve uma alteração. Então, por exemplo, as metodologias continuam sendo da FDA para macroscopia, da OAC para microscopia, para avaliação de sujidades leves, ou então métodos devidamente validados, similares ali, que atendam a essa exigência. Questão de limites de tolerância também se permanecem os mesmos. Então, você tem ainda, por exemplo, para fragmentos de inseto, fragmentos de pelos de roedor, insetos inteiros, bárbulas, cinzas insolúveis, filamentos de fungo. Todos esses componentes, você ainda mantém os mesmos VMPs para os mesmos limites de tolerância para as mesmas culturas. Então, não houve uma modificação na questão destas fontes de método e de limites de tolerância. O que, que foi focado para essa nova revisão? É uma revisão que serviu para reduzir, para enxugar um pouco, às vezes, duplicidade de informações. Você tem ali um certo pleonasmo, às vezes, em algumas coisas onde eram especificadas, ou então até contradições ali, dependendo da maneira como eram escritas, uma dificuldade na interpretação. Então, o objetivo dessa revisão foi mais para tornar o texto mais técnico, mais objetivo, para que ele seja de uma maneira mais clara na hora da interpretação dessa legislação.
Perfeito. Eu até relembro aqui que nós temos um webinar que foi feito há pouco tempo, logo que teve essa nova resolução, e está disponível no nosso canal oficial da Intertech no YouTube. Então, quem tiver interesse de saber mais informações, acessem a nossa playlist. E como a Intertech CTA consegue apoiar os clientes que buscam fazer essas análises e estarem de acordo com essa resolução?
Olha, rapidamente aqui falando, hoje nós temos um laboratório com toda a infraestrutura e equipamentos e pessoal adequado para seguir todas essas metodologias que estão descritas aí na própria RDC, né? Então, nós temos já acreditação na ISO 17025 junto ao Inmetro para estes parâmetros. Então, temos um laboratório hoje com uma capacidade analítica bastante grande, onde nós podemos estar realizando os mais variados tipos de amostras de acordo com a RDC, em prazos bastante competitivos, prazos bastante interessantes. Sabemos que o prazo na indústria de alimentos é algo muito importante e nós trabalhamos para conseguir prazos cada vez menores. Então, nós podemos estar oferecendo isso, além de um suporte técnico também ao cliente na interpretação desses resultados. O Rodolfo, aí, nosso especialista, se coloca à disposição, eu também, em alguma necessidade que o cliente possa ter ao interpretar seus resultados. Então, nós podemos estar ajudando, colaborando e explicando e passando ao cliente as informações necessárias para o atendimento. Então, hoje nós estamos prontos para o atendimento técnico das análises e o suporte técnico dos resultados.
Uma solução completa, né?
Sim, uma solução completa. Hoje nós podemos oferecer aos nossos clientes que, muitos que já fazem, nós temos já um trabalho muito grande de clientes. Hoje, nosso laboratório já recebe um número bem representativo de amostras que já atendia a antiga RDC 14. Então, clientes que simplesmente vão continuar com a nova norma e também clientes novos, indústrias novas, clientes que estão se credenciando e se certificando em normas aí de boas práticas. Então, a gente tem a solução completa aí para os clientes aí no que concerne aí a RDC, tá bom?
Maravilha. Bom, meninos, eu queria agradecer a presença de vocês. Acredito que as informações foram muito relevantes. É um tema que é super sensível, né? Eu acho que ajudou aí as pessoas da indústria alimentícia. E até a próxima com mais informações.
Muito obrigado a todos também, foi um prazer. Espero que a gente tenha contribuído com um pouquinho do destrinchamento aí da nova RDC. E espero vê-los vocês aí muito em breve. Muito obrigado.
Eu também quero agradecer a presença de todos, a quem ouviu, a quem está acompanhando aí o podcast. E também realmente espero ter ajudado aí em qualquer esclarecimento, em qualquer necessidade de trazer alguma luz aí para essa parte, que é uma parte complexa, mas uma parte muito importante da cadeia de alimentos.
Intertech, Total Quality Assured.